Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Era Coisa. Se a coisa ficar confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial. Você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou Bruno Capozzi no aplicativo
Band Play.
Oh, meu Deus do céu, isso aqui vai formar uma fila.
Sextou, né?
Sextou, hoje é com maldade.
Né, tentando cestar com os dois rapazes do estúdio. Muito bem. Temos muitas coisas a falar, Bob Furuya.
Temos.
Muitas coisas. E gostamos de falar coisas. Primeiro aspecto do meu editorial. Amanhã haverá manifestação de rua, manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro, em favor do impeachment, contra os descalabros e os absurdos, né? Como diria Narcisa Tamborideg, ai que absurdo, né? Então, as pessoas vão às ruas. Você apoia, Reinaldo, como cidadão? Claro que sim. Claro que sim. Especialmente depois que tivemos acesso às mensagens que o tiozão do Zap trocou na semana passada. Né? O Jair Bolsonaro, o pior tio do Zap, presidente da República. Nós vamos ver o que ele andou espalhando por aí, né? Inclusive militância antivacina, crimes. Eu lamento, quando ele parar de fazer isso, eu paro de falar. Então, evidentemente, apoio que as pessoas se manifestem. Mas eu quero chamar atenção aqui, e acabei de publicar um artigo no UOL a respeito, o Bob Furuya, que o tamanho da manifestação nas ruas não vai traduzir o tamanho do repúdio ao Bolsonaro. Eu não tomo o tamanho de manifestação como sinônimo do tamanho do apoio ou do repúdio. Uhum. Senão eu seria obrigado a concluir que o Bolsonaro tem um apoio muito maior na sociedade do que ele tem por causa do 7 de setembro.
Sim.
É que toda aquela gente pançuda, bem fornida, né? Com excesso de carboidrato, etc., né? Comparece, é militante, né? Alugam-se ônibus e não sei o quê. E você tem, entre os apoiadores do presidente, uma parcela considerável que realmente vai às manifestações, até porque eles achavam que seria o dia da tomada do poder, né? Chegariam lá, pegariam os ministros do Supremo pelo cangote, o Reinaldo Azevedo pela guela, e pronto, e empastelar, acabou, ia ser a tomada do poder. Só que com o antibolsonarismo, que eu nem vou chamar de antibolsonarismo, com o repúdio ao governo Bolsonaro, a coisa é um pouco diferente. Viu? Aliás, dados da pesquisa Poder Data Band, né? A rejeição ao governo Bolsonaro bate novo recorde, 58% dos brasileiros a classificam como ruim ou péssima. Os números são até mais duros do que colheu o Datafolha, né? No levantamento anterior, 56. E outros 25 avaliam o governo como bom ou ótimo, eram 27. Né? No Datafolha, 53% de ruim e péssimo, só 22% de bom ou ótimo. A diferença, vocês veem, é praticamente a mesma. Mas tem uns dados quebrados aqui do Datafolha que eu acho interessante, Bob Furuya. Entre os menos escolarizados, a diferença entre o ótimo e bom, ruim e péssimo, presta atenção, ó, Japa, 18 a 55.
Ah,
é. Obviamente, entre os menos escolarizados, 18% acho bom ou ótimo e 55% acho ruim ou péssimo. Tem 37 pontos de diferença. O Bruno Capozzi. Também tem 38 pontos entre. Também 39 pontos na parcela dos mais pobres. 17 acham bom, ótimo. 56 acham ruim ou péssimo. Tem 39 pontos de diferença.
Muita coisa.
E entre os assalariados sem registro, a diferença é de 43 pontos, 17 a 60. Né? E entre os desempregados, 43 pontos, 13 a 56. Eu espero que as manifestações de amanhã sejam gigantescas, massivas, mas nem de longe expressarão aquele que é o real repúdio ao governo. Sabe por quê? Porque muitos desses daqui, dos menos escolarizados, dos assalariados sem registro, dos desempregados, muitos desses nem vão à manifestação porque nem têm dinheiro para sair de casa. Não são pessoas que se mobilizam, que participam de protestos. Sabe que imagem eu escolhi, Bob, para eu. Você sabe que eu gosto de usar metáforas para ilustrar as coisas, né? Eu escolhi uma óbvia. É um iceberg com a parte visível e lá embaixo está a parte invisível, que foi aquela parte invisível que, inclusive, afundou aquele navio cujo
Isso
nome não se pronuncia
não
nessa
nunca.
maneira, né? Não, exatamente. Foi aquela parte coberta. Então, obviamente, eu não sei se amanhã vai ser gigantesco. Tomara que seja. Mas se não for, não tem a menor importância. Sabe o que realmente traduz a repulsa ao governo são as pesquisas de opinião, mais do que as manifestações de rua. Elas são importantes, elas servem para convencer pessoas, para mobilizar pessoas, para que setores econômicos percebam que é hora de desembarcar, enfim, criar um clima, criar um, não é? Mas é essa avaliação que se espraiou na sociedade que está fazendo a diferença. Tanto é que é justamente aí que o governo tenta atuar. Meu raciocínio está fechadinho. Quando você tenta um programa de gás, quando você tenta ampliar o Bolsa Família, dar calote no precatório, quando você tenta essa coisa desesperada, você está tentando atuar ali, para ver se consegue reverter. Porque é aqui que a coisa conta. Né? Então, bom, 5 em cada 10 brasileiros vivem em lares que têm renda de 2 salários mínimos. 7 em cada 10 em lares que têm 3 salários mínimos de renda. Não é? Então, essa voz da pobreza não costuma participar de protestos. Durante muito tempo, Caetano até está dando uma entrevista hoje, fazendo considerações a respeito, são outros aspectos, mas eu me apego à expressão. Se falou, os conservadores falaram de maioria silenciosa, né? Dizendo se assim, a maioria silenciosa somos nós, não esses esquerdistas barulhentos. Hoje, a maioria silenciosa é anti-Bolsonaro. É contra o governo Bolsonaro. Até porque ele não cessa. E não adianta. O que que eu posso fazer? Por mim, ele acordaria calado e deitaria calado. Talvez fosse até bom para ele. Mas ele é logólatra. Ele gosta de falar. E ele gosta de falar o que dá na telha. Ele mente com desassombro, assim. Hoje mesmo ele jogou um dado sobre Santa Catarina, mentiroso. Eu tenho a obrigação de chegar aqui e falar: o senhor está mentindo, porque eu estou com um documento aqui na minha tela provando que o senhor está mentindo. Quer que eu mande o link? Hein? Eu publico, depois o senhor lê. Só para o senhor saber que o senhor contou uma mentira grotesca. Mais uma. Então, atenção. Que seja gigantesco. Mas não expressará o tamanho do repúdio. O tamanho do repúdio está nas pesquisas de opinião. Está no Datafolha, está no Poder Data. O do Poder Data é até, insisto, mais duro nos números. Mas foi aqueles números que eles escolheram. Porque esses estratos mais desassistidos não costumam participar de protestos. Protestos esses que, dessa vez, vão procurar ser os mais amplos, né? Com a participação de partidos de centro, representantes de centro, também da direita democrática. Há uma recomendação para o uso do verde e amarelo, vão cantar o hino nacional. Tudo isso eu acho positivo e apoio. O hino nacional não pertence à direita brasileira e à extrema-direita. Assim como o verde e amarelo não pertence. Assim como não pertence à camisa da seleção. A única camisa da seleção simbólica que realmente pertence ao bolsonarismo é aquela do 7-1 contra a Alemanha. Que, aliás, como diz uma amiga, abriu um portal para o mal do qual a gente não saiu ainda. Talvez um dia a gente saia, né, Bob Ferroia?
Então,
tomar. Olha aqui, o Globo trouxe uma matéria, né, ontem, na prática, mas ontem atualizada. O jornal teve acesso a uma semana, praticamente, de mensagens do Jair Bolsonaro passadas pelo Zap. Criou-se a imagem, o Bruno Capozzi, do tio do Zap. Tio do Zap, a tia do Zap. Aquela que acredita em tudo. Uhum. Né? Fala assim, olha, se fulano ganhar, a chupeta das crianças passará a ter um formato do órgão genital masculino.
Isso.
As pessoas falam, meu Deus, que horror.
Mamadeira, tudo.
Né? Exatamente. É, se ganhar, vai poder fazer sexo com criancinhas. Fala assim, meu Deus, mas como pode? As tias acreditam em tudo.
Acreditaram mesmo.
Acredito em cloroquina, hidroxicloroquina, né? É, aplicação de ozônio, e não são só as tias. Às vezes tem tiozão bilionário que acredita nisso.
Uhum.
E paga mico, conta ainda, tem coragem de contar. Né? Quer dizer que é a ignorância soberba. Né? Ou então outros que, tendo condições de se informar, né, sabendo que essa porcariada toda não funciona, diz, mas a pessoa não tem o direito de dar opinião, como aquele Facuri que foi a CPI, uma coisa lamentável. Ele acha que é só questão de liberdade de opinião ele dizer que essas drogas funcionam e que a vacina é experimental. Não, querido, isso é crime, viu? Especialmente para você, que antes de ir para a CPI, redigiu uma biografia que a sua assessoria de imprensa espalhou, demonstrando que você era o fortão de Manhattan. O fortão de Nova York. Ai, aquele que botava para quebrar. Espero que nas dicas financeiras você tenha sido mais prudente. Talvez tenha sido. Não? Mas quem disse que a ideologia não pode cegar até pessoas inteligentes? Pode. Tem médico hoje que acredita em hidroxicloroquina, que é a mesma coisa que fazer cocô no próprio diploma. Se é assim com gente informada, imagina com gente que já é desinformada. Mas ele tem uma responsabilidade política. O Bolsonaro espalhou na semana passada uma falsa informação veiculada por uma militante bolsonarista disfarçada de comentarista de rádio, dizendo que 5 adolescentes haviam morrido em razão da vacina da Pfizer. Pegou ali 5 casos de adolescentes que morreram e falou, foi depois da vacina. A velha história, foi depois da vacina, então foi por causa da vacina, não tinha nenhuma relação com a vacina, mas 2 dessas pessoas nem tinham tomado a vacina. E Bolsonaro passou isso adiante. Passou isso adiante para os seus próximos, passou isso adiante para autoridades da República. É o presidente da República. Nada menos. Não, ele não se contentou com isso. Ele também passou adiante um vídeo que um aliado dele mandou, falando de como Pinochet foi uma pessoa boa para o Chile, com frases do Pinochet sobre como vencer o comunismo, dizendo, não chame isso de ditadura, porque nós podemos piorar. Podemos ser mais duros. E aí sugerindo que o Brasil poderia virar um Chile. Olha, se o Brasil virasse um Chile, por exemplo, no caso da vacinação e do controle da Covid, seria ótimo. Em outras coisas, não. Aliás, o país está com uma constituinte. Não, não se contentou em exaltar a ditadura. Também passou adiante homofobia. Porque, veja, não podendo mais falar de golpe de Estado, tem que falar contra a vacina, né? Contra gay e contra o comunismo. É a campanha. Porque, claro, ele não vai poder falar de carne de vaca para o povo, né, Bob? Não dá, né, povo popular, você. Ele vai falar o quê? De carne de vaca? Nossa, vocês estão se entupindo de proteína animal. Só se for no caminhão dos ossos. Presidente, para de falar bobagem no WhatsApp só para eu não ter que falar do senhor todo dia. Que eu acho um assunto aborrecido. Quando eu penso no senhor, eu penso... Mas olha, eu tenho 1 milhão de coisas mais agradáveis sobre as quais falar, inclusive com os ouvintes. Eu, infelizmente, tive que parar com o negócio das músicas, porque não dá, né? O senhor não deixa. Eu tenho. Lá, meu repertório é amplo. Mas tem que falar. Porque o senhor faz essas coisas. Então aí pegou lá um vídeo que mandaram para ele de uma manifestação LGBTQIA+, sei lá, teriam queimado a bandeira, aí tá dizendo, olha aí quem são essas pessoas. Então gay é aquele que queima a bandeira, né? E tal, e eles querem a volta daquele outro, se referindo ao Lula. Claro. Mas não parou por aí, Bob. Então vamos lá, o tiozão é antivacina e faz campanha contra a vacina. O tiozão é pela ditadura, canta as glórias do Pinochet. O tiozão é homofóbico e pegou lá um... Tem um cantor aí que disse que teria transado 3 vezes com homem, mas se considera hétero. Bom, isso lá com ele. O Bolsonaro agora é fiscal da parte terminal dos corpos alheios? É? Não tem um presidente da República. Aí disse assim, 3 vezes pode. Bom... pode? Isso é com o senhor. Diga aí. Talvez o senhor deva fazer consulta aos próximos. O que o senhor tem com isso? Mas agora eu vou porque é realmente grave. Porque tudo isso, todo mundo já sabe. Aí pegou e resolveu atacar a China. Passou adiante um vídeo. Que tem uma fala do Lula dizendo que a China é um exemplo de desenvolvimento. Bom, é mesmo. Pegue a China de há 30 anos, pegue a China de agora e veja quantas pessoas saíram da miséria. Pelo menos 3 Brasis saíram da miséria nesse período, na China. Isso quer dizer que aquilo é um exemplo político? Não, não é. De sistema político? Absolutamente não. Mas isso em si faz sentido. Aí ele pegou, botou o vídeo, o Lula falando esse troço da parte de cima, na parte de baixo, tem cachorro sendo vendido para o povo comer, sugerindo que a China faz isso, fica vendendo, dá cachorro para o povo comer, e um senhor espancando lá um estudante, seria um professor, e dizendo, olha aí, essa é a verdadeira China, o Lula se corrompeu na relação com a China. Ô Bob, no ano passado, a China respondeu por 33% das exportações brasileiras. E hoje já é o país do qual o Brasil mais compra. Entendeu? É o nosso principal parceiro comercial. Aliás, a balança comercial acaba de bater recorde de janeiro a setembro. Crescimento de 36,9%. Esse fundamento tá bom. Uma pena que não tenha comida aqui dentro pro povo. E a China é o grande parceiro. Não é? A China é o grande parceiro. E, no entanto, o Bolsonaro, nas mensagens para os seus e para autoridades, ataca a China. Essa parte da campanha antivacina, porque é uma campanha antivacina com fake news, com mentira, vai parar no relatório final da CPI. Isso tem que ser punido. Entende? O artigo 267 do Código Penal pune quem contribui para espalhar patógeno. O artigo 268 do Código Penal pune quem sabota a política pública contra os patógenos e pandemia. É preciso que a gente tenha claro que esses crimes estão sendo cometidos. E quando pararem de ser cometidos, eu digo, pararam de cometê-los. como a disposição do Bolsonaro para mentira é infinita, ele resolveu hoje dizer a seguinte maravilha lá para os seus. Vocês sabiam que Santa Catarina é o estado que tem o menor percentual de mortes por milhão de habitantes? É o estado mais armado. Quanto mais armas, menos violência. O senhor está mentindo. Eu estou aqui na minha tela com o Atlas da Violência, que é outro dado que tem, feito pelo IPEA e pela Secretaria de Segurança Pública. Não, Santa Catarina não está mal, não. Eu não sei se é o estado mais armado, isso eu preciso ver. Só que é o seguinte, o senhor sabe qual o estado em que há menos mortes por 100 mil habitantes, menos homicídios por 100 mil habitantes? O senhor vai ter de engolir essa. É São Paulo. É São Paulo. O senhor sabe a diferença de mortes por 100 mil habitantes entre São Paulo e Santa Catarina, senhor? Ô, Bob Furuia, é de 46,5%. Eita, pô! Lá vai o Reinaldo com o número, né? Cara chato. Porra, por que o Reinaldo não me deixa em paz? Por que tem que ser tão anti-Bolsonaro? Porque eu tô com atas da violência aqui na minha tela, ó. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, senhor. Entende? Eu não vim aqui com os cotovelos. Essa minha cabeça grande serve para alguma coisa. Eu te dou número, Bolsonaro. São Paulo, 7,3 mortos por 100 mil habitantes. Até porque não se faz a conta por milhão, embora, obviamente, ela seja possível. Se o senhor tem uma conta por milhão, aí é uma invenção do gabinete do ódio, provavelmente. Né? E em Santa Catarina, é de 10,7. Portanto, Santa Catarina é 46,5% maior do que de São Paulo. Mas, não estou com os dados aqui, mas trago na segunda-feira para o senhor. Ao contrário do que o senhor diz. Maior circulação de armas implica mais mortes. O senhor pode não gostar disso porque o senhor gosta desse negócio. O lobby das armas paga, mas sei lá, o que é, a tara, bom, seja lá o que for. E, de novo, obviamente, eu não trato de armas para autodefesa, porque isso é uma outra coisa. Que não tem nada a ver com o incentivo que o senhor faz, né? Até porque o senhor quer 6 armas por indivíduo nas ruas. É chato ser desmentido por jornalista, que vocês desprezam tanto? É. Eu também acho. Mas não é que o senhor está sendo desmentido pela minha opinião, o senhor está sendo desmentido pelo Atlas da Violência. E aí? Vai pedir desculpa? Vai falar que se enganou? Não, né? Afinal, o senhor, como presidente da República, não precisa ter compromisso com a verdade. É isso? Encerra editorial. A Procuradoria-Geral da República identificou que a organização das manifestações antidemocráticas do 7 de setembro teve início a organização após uma convocação feita pelo próprio presidente da República semanas antes. É a primeira vez que a PGR cita nominalmente Bolsonaro dentro do inquérito em um documento sigiloso enviado ao Supremo Tribunal Federal, ainda em 4 de setembro. Bom, não é nenhuma surpresa, todos sabíamos disso. Agora a PGR está passando essa informação e é claro que essas coisas têm de ter consequências. E eu espero que o senhor responda por elas. Não é? Ô, Bob, gás mais barato, tem que dar um jeito aí. Tá, não dá mais para ficar cozinhando num graveto, não. Vai.
Presidente Bolsonaro, Reinaldo, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir exatamente o preço do gás e dos combustíveis no país. Como a gente vem mostrando aqui, gasolina está custando mais de R$ 6,00, R$ 7,00 em alguns estados. O etanol está chegando a R$ 5,00 e o diesel nos R$ 4,70, isso na média. E lugares mais caros. Uma das ideias do presidente, para diminuir o valor, é reduzir o ICMS, o que vai prejudicar os estados, você já explicou aqui. E ontem na live, o Bolsonaro disse que conversou com o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, e que ele deu uma outra ideia, a criação de um fundo regulador para estabilizar o preço dos combustíveis, utilizando dividendos da Petrobras pagos à União. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, o Lira, ele afirmou que os deputados vão trabalhar por uma solução e destacou também o problema do gás de cozinha. Lembrando que na quarta, a Petrobras anunciou que vai destinar 300 milhões de reais para um programa que prevê gás para as famílias de baixa renda. A estatal busca agora parcerias para ampliar esse projeto.
Olha aqui, o que não pode... a menos que queira se jogar a empresa num buraco complicado, é fazer a Petrobras subsidiar, seja preço de gás, seja preço de combustível. Isso realmente é muito complicado. Isso tende a trazer dificuldades, porque é uma empresa que tem ações no mercado, isso vai causar uma desvalorização brutal da empresa, enfim. Esta outra ideia, e eu mesmo já tinha comentado aqui, de você pegar, então, os dividendos que são da União, oriundos da Petrobras, e com eles criar esse acolchoado, muito bem. Agora precisa ver o que é que vai ser descoberto, porque esse dinheiro não fica parado lá. Esse dinheiro é incorporado ao disponível da União. Vai ser possível? É bom que se estude, de resto, a experiência internacional. Países que criaram fundos assim, logo os viram se tornar deficitários. Aliás, é o caso do Chile. A Colômbia fez a mesma coisa. E aí precisou de injeção de dinheiro público. Porque é uma outra questão aí, veja, eu estou localizando o problema. O subsídio, depois que você dá, você dificilmente tira. Dado está dado. Aí tem que ficar. Não é? Evidentemente, à medida que o preço fica mais acessível, há um aumento do consumo, e aí você, quando vê, o dinheiro começa a não ser suficiente. Agora, tem de dar uma resposta para isso? Eu acho que tem. Até porque o preço do combustível tem o chamado efeito difusão, né? Ele se espalha nos demais preços. O que o Silva e Luna andou dizendo?
O presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, afirmou que os reajustes não são culpa da empresa e voltou a culpar os impostos pelos preços altos. Além disso, o chefe da estatal rebateu a ideia de que a companhia esteja lucrando excessivamente com os reajustes. Segundo ele, isso é resultado de uma gestão eficiente. Questionado sobre como a Petrobras poderia ser mais previsível no valor do combustível, Joaquim Silva e Luna defendeu a criação de um fundo regulador para tentar auxiliar a contenção dos aumentos. Ele disse, no entanto, que isso não cabe à companhia, e sim a uma política pública que deve ser adotada pelo governo federal.
Ele está lá fazendo a política que a Petrobras tinha de preço, que o Bolsonaro demitiu o outro, manteve esse, e a política de preço é a mesma. Né? Agora, eu recomendaria ao general que parasse de tentar jogar o problema no colo alheio. Porque, obviamente, quando eles falam de impostos, eles estão querendo ainda falar do ICMS. O senhor sabe muito bem que esse ICMS responde um preço final do combustível não mais do que 14%, olha lá. Causa um rombo nos estados e não resolve o problema. Nem do gás, nem do combustível, nem de coisa nenhuma. Passar o troço adiante é muito fácil. Hã? E aí, eu não sei se vai ter auxílio, se não vai ter auxílio, se vai ser... Tá um pouco atrapalhado esse negócio aí do tio Guedes, vai.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu um ato falho hoje, Reinaldo, em um evento no Palácio do Planalto de medidas para produtores rurais. O Guedes começou a falar daquele jeito que a gente conhece aqui, né? Mãozinha no ar, aquela fala rápida, elogiando o governo e o próprio trabalho. Disse o seguinte, Paulo Guedes... O ministro Tarcísio vai vender mais 22 aeroportos. Ministro Rogério Marinho vai terminar as obras que ficaram inconcluídas. O ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Nós somos um time remando pelo Brasil. Assim que ele falou, Reinaldo, essa extensão do auxílio emergencial virou manchete, virou notícia em todo lugar. Só que estava errado. Uma hora depois, a assessoria do Ministério da Economia divulgou uma nota corrigindo Paulo Guedes. Segundo o texto, o ministro quis dizer Auxílio Brasil e não Auxílio Emergencial.
É que assim, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Lembra da música do Kid de Abelha? Que eu acho uma gracinha. Eu tenho aquela coisa linda da Paula Toller. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. É uma espécie assim de um adolescente velho. Né? Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E insisto, e esse Brasil, olha, tá ótimo esse Brasil aí. É o Brasil que vai garantir a reeleição do Bolsonaro, provavelmente. Né? Não é isso? Deve ser, porque vai ser esse espetáculo. Essa coisa maravilhosa. Né? A hora que achar o refrão, você põe. Como é que é o corte de energia? É hora de autorizar corte de energia?
A partir de hoje, o corte de energia elétrica para famílias de baixa renda, para famílias pobres, voltou a ser permitido no país, ou seja, se não pagar a conta, a luz será cortada. Os bloqueios no fornecimento estavam suspensos desde abril por causa da pandemia. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não há previsão de outro adiamento. Diante dessa mudança, algumas concessionárias lançaram planos para tentar ajudar. Em São Paulo, a Enel vai adotar uma campanha de negociação de dívidas com parcelamentos em até 13 vezes. Será feito um acordo e a energia não será cortada.
Bom, eu espero que pelo menos haja prudência, então, de propor a negociação. Né? Porque você não tem nenhuma melhora substancial na economia que justifique. Infelizmente, eu sei, a situação é dramática. Né? Então, espero que pelo menos haja negociação. Que aí, se assim, se ficar sem gás, se ficar sem luz, se ficar... aí realmente as coisas podem ficar muito difíceis, né? Eita, diacho! Vamos lá. A dona Michelle aí parece que pode ter se enrolado. Tomara que não, né? Oh, meu Deus, será que eu não gosto quando tem notícia assim, né? Eu queria o Brasil em outro diapasão. Vai lá.
Primeira-dama atuou diretamente junto à presidência da Caixa Econômica Federal para beneficiar negócios de pessoas próximas a ela. A denúncia foi feita pela revista Cruzoé. Ela mandou e-mails e até telefonou para o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, pedindo para que amigos dela fossem aceitos no Pronamp, o programa que surgiu na pandemia para socorrer micro e pequenas empresas. Esses pedidos furaram fila e foram prontamente aceitos. A lista de empresários atendidos inclui, por exemplo, a dona de uma rede de confeitarias em Brasília, a Maria Amélia Campos, que costuma entregar doces no Palácio do Planalto. Houve ainda tratamento especial para o florista, que atende a Michelle Bolsonaro, e um promoter conhecido por organizar recepções e eventos.
Olha, gente, aí no fim das contas, para falar tudo pouco dinheiro, não sei o que e tal, mas obviamente não pode, né? Obviamente não pode, especialmente quando essa intervenção acaba ajudando amigos da primeira-dama, acaba furando fila, né? Há esse negócio no Brasil de não se perceber direito a diferença entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Né? Que se investigue, ora bolas. E a Febraban confirmou a pressão do Pedro, a pressão do presidente da Caixa para o do Pedro Guimarães, para a Caixa ou não tem adesão a manifesto democrático, a Caixa cai fora. Vai lá.
A Federação Brasileira de Bancos confirmou ao Ministério Público que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ameaçou retirar o banco da entidade caso a Febraban mantivesse o apoio àquele manifesto da Fiesp pela Harmonia dos Poderes. Manifesto que foi adiado e que foi divulgado semanas depois à época. Segundo a Febraban, a pressão de Pedro Guimarães ocorreu em contatos informais. Questionada sobre a denúncia, a Caixa apenas replicou um comunicado do dia 31 de agosto, negando as acusações.
Hein? Olha, deixa eu dizer uma coisa, isso não caracteriza propriamente um crime, enfim, pode-se discutir se passaria perto da lei da improbidade, mas também acho que não. Eu sou muito claro aqui. Não tenho a menor simpatia por esse Pedro Guimarães. Na verdade, eu tenho antipatia. É, mas eu não vejo crime aí, a não ser a questão moral, que é grave, claro, ética. Tratava-se, afinal, de um manifesto em defesa do Estado de Direito e da harmonia entre os poderes. Puxa, a Caixa não pode fazer nem isso. Nem isso. Manifesto originalmente organizado pelo bolsonarista Paulo Scaff. Então isso indica uma espécie assim de privatização do espaço público, tomado como coisa privada. Isso é muito ruim, ainda que em si não seja crime, né? Olha, boa hora para extinguir as rapidinhas do tio Rei. Boa hora para extinguir o órgão de meteorologia, vai.
No momento em que o país vive a pior crise hídrica da história, o Sistema Nacional de Meteorologia, órgão federal, teve as operações encerradas pelo governo Bolsonaro, chamado SMN, reuniu os principais institutos da área em três ministérios e nasceu há pouco mais de 4 meses para facilitar as previsões.
É, né? Quando falta governo, falta tudo. E vamos expandir as fontes de energia limpa, vai.
O governo vem prometendo expandir as fontes de energia limpa no país, Reinaldo. Na prática, porém, acontece o contrário. São feitos investimentos, por exemplo, nas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Atualmente, a energia eólica representa 10% da matriz elétrica brasileira e a energia solar apenas 2%.
É tudo muito caro, a termoelétrica se tornou uma urgência. O problema aí tem sido a falta de planejamento, né, de mais longo prazo. Sim, não é um problema só desse governo. Vai para trás também. Mas é evidente que nesses 3 anos não se tomaram as devidas providências. Por exemplo, as termoelétricas são caras, deveriam ter sido ligadas antes. Até. Não deveria ter deixado o reservatório chegar onde chegou. Chuvas na região sul podem livrar do apagão, do racionamento, é isso? Rapidinho.
Começou a chover em São Paulo, começou a chover no Sudeste, região Sul. Previsão é que continue assim na semana que vem. Especialistas ouvidos pela Folha, Reinaldo, dizem que essas chuvas, se continuar assim, podem afastar o risco de racionamento no país.
É, tomara, né? Vamos ver por quanto tempo. E aqui o Bob começou a lamentar agora, vai.
Ah, não, pior que eu lamentei mesmo.
O BR está sofrendo mais, Reinaldo. A cerveja vai ficar mais cara agora no mês de outubro. O anúncio foi feito pela Ambev e responde por mais de 60% dos produtos do segmento. O valor desse aumento ainda não foi detalhado.
E a gente vai tomando aqui também sem a cerveja, ninguém segura a cerveja, pois é, né? É, tomara que não suba o preço do single malt. Olha aqui, rapidinho e com coração cheio de energia. Hoje é aniversário do meu querido amigo Beto Ribeiro, marido do Aru, né? Parabéns, querido, muitos anos de vida, que vocês sejam sempre esse casal maravilhoso. Passaram por um perrengue aí dificílimo, graças a Deus superado, né? E a minha admiração pelo Beto, pelo Aru, por aquilo que eles construíram, aumentou ainda mais, né? Já era enorme, aumentou ainda mais, né? Porque demonstraram coragem, resiliência, valentia e hoje estão colhendo aí as alegrias decorrentes das coisas certas. Beijo no coração. É isso aí.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800 940 2357.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Olha, é um caso grave que indica governo quando não tem muita noção de prioridade. E governo que é incapaz de mobilizar a sociedade, mesmo numa situação em que falta dinheiro, nós precisamos ter uma administração que seja competente, mobilizadora, que reconheça a importância estratégica de determinadas áreas e não deixe o desastre acontecer. Eu não estou falando, isso aqui não é o ovo de Colombo. Eu sei que falta dinheiro. Agora, quando falta também espírito público, é aí que as coisas se complicam. Do que é que eu estou falando? Quem é que vai me passar essa informação? Vai lá.
O IPEN, Reinaldo, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ainda não retomou a produção de radiofármacos usados em tratamento contra o câncer. Produção que foi interrompida no dia 20 de setembro por falta de dinheiro, prejudicando milhares de pessoas que enfrentam essa doença no país. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, são mais de 700 mil pessoas prejudicadas por isso. O ministro Marcos Pontes havia prometido retomar a produção hoje, nessa sexta-feira, o que não aconteceu. O Ministério da Economia liberou um aporte de 19 milhões de reais, quantia suficiente para a retomada por apenas 2 semanas. Lembrando que a pasta da Ciência e Tecnologia sofreu um corte de gastos no orçamento. Faltou dinheiro até para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a Covid-19.
Olha, vocês me perdoem a dureza. Mas você pega uma área com essa importância e põe lá um pateta que só serve à publicidade, que não sabe do que fala, que nada entende. Lembre-se ele lá atrás anunciando o remédio milagroso que estaria sendo testado contra a Covid. Se não me engano, era a ivermectina. Né? A ivermectina ou a Anitta, né? Acho que era o Anitta no caso, né? Não a Anitta, ou a Anitta.
Isso.
É. Azoxanida.
Não. A Anitta pode não curar Covid, mas cura um monte de coisa. Agora Covid não cura. É, não, o Anitta, né? É, anunciando remédios milagrosos, como é que este senhor, diante do corte, não foi advertido a tempo? Olha, isso representará um desastre no IPEN, que é um órgão que fica na USP, mas é federal, e vai prejudicar mais de 700 mil pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Porque não tem uma área técnica no Ministério, quer dizer, tem, mas ela não funciona, que diga a tempo que vem pela frente, e aí não tendo dinheiro, Deus do céu, faz uma vaquinha online com os milionários do Brasil. Com os bilionários do Brasil. Passa o chapéu, pede dinheiro, se mobiliza, apela à solidariedade internacional. Só não deixa a coisa acontecer desse modo, com esse grau de responsabilidade. Aí vai a economia, fique tranquilo, aquela economia do Guedes que nós vimos agora há pouco. É isso, 19 milhões, mais 2 semanas, depois para de novo. Entendam, não é razoável. E eu não estou aqui fazendo a crítica fácil. Este governo nadando em dinheiro que não dá grana para o combate ao câncer. Eu sei que não está nadando dinheiro. Mas que tem a decência de reconhecer o tamanho do problema e de mobilizar a sociedade. Eu estou dizendo algo muito exótico? Para essa gente, sim. Né? Porque, coitado, o astronauta deve ter descoberto que isso existia ontem. Isso aí.
Oi, pessoal, é o Fritz.
E a Frida.
Todo mundo está oqueando se vai ter Oktoberfest Beto Carreiro. Frida, o que eu respondo?
Yahoo!
Musicone, salsichon, chopone e diversão. Criança até 12 anos não paga, acompanhada de um adulto pagante. Chega de spoiler. Outro bom, sem Oktoberfest no Beto Carreiro é muito cringe, né?
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Seu caminho.
Trânsito péssimo ainda pela ligação leste-oeste no sentido da radial, e a radial muito ruim ainda no sentido do bairro, até pelo menos lá embaixo a passagem pela Vila Matilde. Há problemas também no sentido do centro, viu? Do Patriarca até a Vila Matilde, trânsito complicado. E o Alberto Badra também continua péssimo nos dois sentidos, pior em direção à Tietê. Nesse 1º de outubro, o Core São Paulo homenageia todos os representantes comerciais que movimentam a economia do estado de São Paulo. Respeito e gratidão por vocês, representantes comerciais.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Não que eu me sinta desafiado por qualquer um a fazer o que eu vou fazer agora, porque ninguém me patrulha e eu não me deixo patrulhar, mas sempre faço questão de deixar claro que é o meu tipo de jornalismo. Jornalismo. Não gosto do governo, acho incompetente, truculento, não gosto da atuação do ministro da Justiça, faz política demais e não tem a independência necessária para o cargo. Agora, quando alguma coisa no governo funciona, eu aponto. Ah, e só para mostrar que você é isento? Não, porque eu tenho vergonha na cara. Herança maior que meu pai me deixou. Né? No dia em que eu souber de alguma coisa que deponha contra o Paulo Maiorino, atual diretor-geral da Polícia Federal, vem aqui e digo. Até agora não conheço. Circulou hoje um troço por aí que a Polícia Federal estaria recomendando que a ABIN fizesse a segurança das urnas eletrônicas. Olha aqui, isso é um relatório feito por peritos em 2018, que foi conseguido pelo Espiridião Amin com base na Lei de Acesso à Informação. Nem passou pelo Maiorino, ele nem sabia desse troço. E está sendo vendido. Polícia Federal recomenda que a BIM cuide das eleições. Começa, não há caminho legal para fazer isso. Presta atenção, não há caminho legal para tirar esse controle do TSE. A Polícia Federal não está recomendando nada. O atual diretor-geral nem sabia desse negócio. Relatório de perito. Isso é um não assunto. Se eu fosse como certos vigaristas do lado de lá, aproveitaria para pegar a situação e falar: tá vendo? A BIM está querendo se meter e a Polícia Federal está sendo conivente. Nada disso existe. Entende? É isso. Tá falado? Tá falado. Vamos falar um pouco da eleição? Vamos falar um pouco da eleição. A eleição está chegando, está chegando. Está mais perto do que parece.
Ô, Bob, falei, o que, que o Dino andou falando a meu respeito aí? Até o Reinaldo Azevedo concorda com o Dino nesse particular aí. Vamos lá.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que Lula deve se mover cada vez mais em direção ao centro para vencer as eleições do ano que vem. Segundo ele, quanto mais centrista, melhor. Apesar dos elogios ao ex-presidente, Dino ainda não manifestou apoio oficial ao petista. Atualmente no PSB, ele deixou recentemente o PCdoB, lembrando, o governador afirmou que a decisão sai em abril do ano que vem e que vai depender principalmente das atitudes do partido de Lula, o PT.
É muito provavelmente o PSB marche junto com o Lula. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O Lula lembrou numa reunião que ele fez aí esses dias, disse, vamos ganhar a eleição, vamos ganhar a eleição. E aí ele teria dito, eu li na coluna, acho que foi, não sei se foi da Helena Cantanhede, que foi. Ele teria dito, olha, para ganhar a eleição precisa ter pelo menos 51% dos votos. Isso que nós estamos aqui não tem 51%. Precisa ampliar. Vai se reunir com gente do PMDB. Eu disse aqui já faz tempo, eu escrevi, que o Lula já se reuniu com mais representantes da direita democrática do que o próprio Bolsonaro. A eleição, o próprio Bolsonaro disse que a eleição de 2018 foi atípica. Foi mesmo, aquilo não se repete mais. Então você fazer alianças, você conversar, você ampliar o leque de papo, de convergência de interesses, quanto mais, melhor. E quanto mais restrito se ficar um grupinho ali, pior, porque aí você tem que tentar ganhar a eleição na guerra suja. Eu não acho que nós vamos passar por isso de novo. Então é isso mesmo. E o Lula está ampliando as conversas e tem de ampliar. Eu sou o autor da tese de que é um erro falar em polarização. Vocês sabem disso, eu já escrevi sobre isso. Né? Por favor, outro dia eu vi a ideia sendo copiada, não tem nada contra, pode me copiar à vontade. Mas se der para citar, é bom. Não é, Bob Furuia? Não custa. Mas eu falo assim, olha, como disse, mas também não precisa, tá? Não quer, tá? Faz de conta que é sua. Como é que pode haver polarização se a extrema-direita está disputando, mas a extrema esquerda não? Ou Lula de extrema esquerda? Até agora, o PSDB ainda não. Setores do PSDB não entenderam isso. Eles vão entender? Não sei. Né? É nessa hora que os bolsonaristas falam: não sei se o Reinaldo é tucano, que eles me chamam muito de tucano. Né? Não sei se ele é petista, que ele agora se converteu ao petismo. O que, que ele é? O que, que ele é? Ah, queridos. Uma coisa certa, eu não sou um de vocês. Né? E nunca fingi ser. E nunca fui. E nem sou do tipo arrependido. Ainda que eu aceite os arrependidos, claro. Se não, né? Se ninguém se arrepender, o cara ganha de novo. O Assemi Neto agora resolveu, ele está com raiva do Dória, porque o Dória tirou o vice-governador de São Paulo dele, do DEM. Né? Então ele agora está tentando fazer a operação contrária, está tentando interferir no PSDB. Vai, vamos lá.
O presidente nacional do DEM, o Assemi Neto, fez elogios ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo ele, Leite é o nome mais viável do PSDB para o ano que vem. Assemi ainda fez críticas ao governador de São Paulo, João Dória, principal concorrente do Gaúcho nas prévias tucanas. Assemi disse o seguinte: Leite é um nome mais agregador, que permite uma construção política mais ampla. Leite não vai querer impor a candidatura a qualquer custo, seja no sentido de apoiar ou de ser apoiado.
Veja, tem é política, né? É um pouco estranho que o DEM diga quem é o bom candidato do PSDB? Até porque não se tem a garantia de que o DEM vá sair com o PSDB, né? Então pode agora fazer esse jogo e depois se juntar a um outro time, especialmente agora que está se fundindo com o PSL, né? Mas dá uma respostinha ali também. Quando o Dória levou o Rodrigo Garcia, vice-governador, para o PSDB, ele saindo do DEM, e isso deixou ali uma marca meio indelével na relação entre os dois, né? Alckmin, de fato, já praticamente fora do PSDB. Vai lá.
O ex-prefeito de Santos, Paulo Barbosa, um dos principais aliados de Geraldo Alckmin, garantiu que o ex-governador não vai disputar o Senado no ano que vem. A possibilidade foi levantada nos bastidores. Alckmin deve ser candidato ao governo do estado de São Paulo, provavelmente pelo PSD, de Gilberto Kassab.
É muito provável, né? O PSD de Gilberto Kassab, que o Kassab tem feito a defesa de uma candidatura própria à presidência. No caso, ele tem falado no nome do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas, ao mesmo tempo, não é segredo para ninguém que existe ali uma aproximação entre o PSD e o próprio PT, né? Embora em São Paulo, por exemplo, o PSD tenha se aproximado do SCAF, que é bolsonarista. Mas o PSD sempre teve essa amplitude. Bom lembrar que Omar Aziz é PSD, né? E está tendo a atitude que está tendo na CPI, o Otto Alencar Ide, né? E você tem PSDistas que são governistas. Eita, olha lá. Vamos lá, vai.
A gente trouxe aqui no mês passado, Reinaldo, que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre mortes registradas num estudo conduzido com a proxalutamida no Amazonas, medicamento que já foi chamado de a nova cloroquina pelo presidente Bolsonaro. E as apurações do MPF no estado avançaram. Numa apresentação oficial desse estudo em março, cientistas afirmaram que houve 12 mortes entre 317 pacientes que tomaram remédio. Entre os 328 que tomaram o placebo, foram 141 mortes, isso disseram em março. Só que numa publicação do site Clinical Trials, em junho, os mesmos pesquisadores apontaram 35 óbitos entre as pessoas que usaram a droga e 162 mortes entre as que usaram placebo. Dá uma diferença grande, 44 óbitos. Os investigadores querem saber por que essas mortes foram omitidas.
Olha aqui. Que se apure tudo e não estou dizendo que seja o caso. Em particular, estou falando de algo que a gente conhece no Brasil. Que a ideologia acabou criando um estranho monstrengo, que é um bandido moral com conhecimentos técnicos, isso é evidente. É bom lembrar que conhecimento técnico não é moral. O sujeito pode ser um gênio e ser um monstro. E ser um canalha. Não é? E torcer, inclusive, a própria ciência em benefício da ideologia. E nós temos visto isso acontecer. O que é apavorante, porque a gente parte do princípio, com uma certa ingenuidade até, Bob Furuê, de que à medida que o sujeito se esclarece, a sua moral também se ilumina. Isto é, ele ganha conhecimento, Bruno, uhum, em ciência, matemática, literatura, você fala, vai ser um cara bacana. Vai ter uma mente aberta. Não necessariamente. Não necessariamente. Várias áreas. Em várias áreas. Na literatura, o Celine era um escritor fabuloso e era um antissemita asqueroso. Entende? Então você pode ter um cientista, um cara altamente capacitado, que é um pulha. E nós temos visto isso com frequência. Há uma certa ilusão que vem lá do iluminismo ainda, de que à medida que as pessoas se informam mais, elas se tornam necessariamente mais decentes. Não. Tem gente que não tem informação nenhuma, que tem um grau de instrução baixíssimo, que não tem cultura livresca, mas que poderiam ser verdadeiros guias morais, que tem decência. E aqui uma boa notícia, vai lá.
A companhia farmacêutica Merck informa que conseguiu desenvolver um medicamento contra a Covid-19. Reinaldo, o remédio, que estava na fase 3 dos testes, reduziu pela metade os riscos de internação ou mesmo de morte nos casos graves da doença. A pílula chamada Molnupiravir, é um medicamento antiviral e a aposta é de que possa ser usada em países onde a vacinação ainda não avançou. Isso porque a logística de transporte e armazenamento é mais fácil do que a necessária para as vacinas. A empresa deve pedir autorização do uso destes comprimidos nos Estados Unidos. A farmacêutica disse que pode produzir 10 milhões de doses até o final do ano e que tem contratos com governos em todo o mundo. O preço ainda não foi divulgado.
Olha aqui, é muito importante. A gente sabe que se desenvolve também aqui no Butantan um antiviral para testar contra a Covid. Isso é fundamental para evitar, inclusive, as internações. Né? Então, tomara que isso aconteça, gente. Tomara que isso aconteça. Né? Tomara que seja verdade. Tomara que seja isso mesmo. Uma outra boa notícia aí, vai lá.
Com o avanço da vacinação no país, setembro se tornou o mês com menos mortes pela Covid-19 em 2021. Foram 16.275 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. Antes, o mês com menos mortes era agosto, com 24.088.
E ainda é muito, é bom ficar claro, tá? Não é para ficar, agora vale tudo, agora ninguém é de ninguém. Não, ainda é preciso tomar cuidado. Ainda é preciso tomar cuidado. E ainda sobre o antiviral... Eu lembro, por exemplo, eu tive H1N1, é uma das piores coisas que eu já senti, durante 2 dias. Eu comecei a tomar Tamiflu, no terceiro dia de Tamiflu eu estava ótimo. O Tamiflu, de fato, ele é eficaz contra o H1N1. Né? Então, é preciso, além da vacina, que se desenvolva remédio para diminuir o número de internações. A Procuradoria-Geral da República está começando a mostrar independência e se mostrou favorável à quebra do sigilo fiscal do advogado Frederico Vassef, aquele da turma, lá do bolsonarismo, para saber se ele se meteu aí com essas questões de vacina também, já que é uma pessoa onipresente. Bob Furuya. Rapidinhas do tio Rei, vai lá.
Com 2 semanas de atraso, o Itamaraty divulgou ontem à noite a primeira nota sobre o atentado ao consulado da China no Rio de Janeiro. O ataque com uma bomba caseira, que não deixou, felizmente, ninguém ferido, ocorreu no dia 16 de setembro.
Olha, eu acho notável porque demoraram 15 dias para se manifestar sobre um ataque à bomba contra o consulado do principal parceiro comercial do Brasil. Né? Isso indica como a diplomacia brasileira continua ali eficaz, não é? Aliás... de acordo com as concepções do chefe. Vamos comercial.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky pré-pago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para a Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800 940 2357.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para São Paulo às 8h30 da noite, depois do Jornal da Band. Por enquanto, até às 7h20, a gente continua com a verdadeira Voz do Brasil, É da Coisa.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E, finalmente, um órgão público resolveu se interessar por esta coisa em que se transformou o Conselho Federal de Medicina.
A Defensoria Pública, Reinaldo, da União, entrou com uma ação civil nesta sexta-feira contra o Conselho Federal de Medicina, cobrando indenização por danos morais pela chancela da autarquia ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, mesmo após estudos científicos comprovarem a ineficácia desses medicamentos em pacientes infectados pelo coronavírus. O órgão ainda quer que a autarquia pague indenização por danos morais coletivos de pelo menos 60 milhões de reais. A causa está sob responsabilidade da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo.
Pelo menos isso. E é preciso descobrir também os caminhos na esfera penal. Olha aqui. Ah, você é médico agora? Não. Não sou, não. Não sou médico, não. Só não vale a resposta que o Conselho Federal de Medicina tem dado, por intermédio do seu presidente, de que eles não endossaram o tratamento, eles apenas defendem a liberdade na relação do médico com o seu paciente. É mesmo? Para quais outras experiências vocês defendem essa liberdade? Hein? Agora, pacientes são campo de experimentação livre dos médicos, especialmente quando essa prática vem atrelada a uma política oficial de saúde criminosa. Vocês sabem que os estudos científicos responsáveis provam que essas drogas não funcionam. E vocês continuam com essa conversa mole da suposta liberdade de um médico testar qualquer coisa. Hã? Então, se na esfera penal não está progredindo, espera-se que, ao menos na área civil, vocês tenham de arcar com a responsabilidade, uma vergonha histórica. Mas, claro, está todo mundo escrevendo uma biografia aí, né? Não é mesmo? Mauro Ribeiro, o presidente do... Quem é o presidente do Conselho Federal de Medicina mesmo? Vem para mim. Eu estou confundindo com...
Era o Mauro Ribeiro, não sei se trocou.
Vê só se é Mauro Ribeiro, enquanto o meu querido Bruno Capozzi trata do abaixo-assinado dos segurados da Prevent Senior.
Isso, um grupo de segurados da Prevent Senior fez um abaixo-assinado na internet em defesa da empresa. Até agora, o texto recebeu pouco menos de 8 mil assinaturas. As pessoas dizem estar preocupadas em perder o plano de saúde. Argumentam que elas seriam as principais prejudicadas caso aconteça alguma coisa com a companhia. No texto, esses clientes pedem às autoridades maior responsabilidade nas apurações e divulgação em respeito aos milhares de beneficiários que poderão ser afetados. Uma das coordenadoras desse abaixo-assinado, a aposentada Maria Cândida Quintali, disse que tem medo de acontecer alguma coisa com a empresa e ela ficar sem atendimento. Ao todo, a Prevent Senior tem mais de 550 mil segurados, a maioria deles idosos.
Ah, sim, é. Mário Ribeiro, mesmo presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha aqui, eu devo ter sido pioneiro em ter destacado aqui que os pacientes, os segurados ou os clientes da Prevent Senior não podem ser punidos. É por isso que é preciso apurar responsabilidades para saber quem no grupo fez bobagem para que possa responder por isso. Ninguém está interessado. A empresa parece sólida, ninguém está interessado em quebrar a empresa. Eu tampouco. Agora, conestar eventuais atos criminosos, aí não. E entendo, sim, a angústia dessas pessoas. Porque muitas delas, inclusive, rejeitadas por outros planos ou então que cobram preços absolutamente proibitivos. Mas as coisas têm de ser feitas dentro das regras do jogo, né? É isso aí.
A construtora Patriani traz para o Ipiranga o melhor duas suítes da região. Ao lado do metrô e da chácara Clabin, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e duas vagas grandes na garagem, sendo uma para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno duas suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriani.com.br.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê parada no sentido da Ayrton a partir da ponte Júlio de Mesquita e a coisa vai feia até a chegada à ponte Aricanduva. Marginal do Rio Pinheiros, ruim no sentido de Interlagos a partir da ponte Estaiada e no sentido da Castelo, parada entre a Avenida dos Bandeirantes e o Parque Vila Lobos. Aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão, recheado de ofertas imperdíveis. Atacadão, lugar de comprar barato.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
E... Ô, Bruno Capozzi, se prepare para aquela emenda, você sabe do que eu estou falando?
Sim, senhor.
Que vai ser preciso, eu acho.
Ok.
Eu tenho uma coisa aqui antes da gente falar do estudo do aquecimento global. Olha que coisa edificante, meninos. Olha que coisa edificante. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, ofereceu ajuda ao blogueiro Alan dos Santos, investigado pelo STF, para deixar o país. É o que mostram mensagens interceptadas pela Polícia Federal, compartilhadas com a CPI da Covid e obtidas pela Folha. Nos diálogos, ocorridos em junho de 2020, o filho do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pede dados do passaporte de Alan e de sua família, e pergunta o que ele precisa. Após a resposta, ele acompanha o trâmite do processo, pedindo a Alan o número do protocolo da PF e data do agendamento. O dono do site Terça Livre deixou o país em julho de 2020, cerca de um mês após os diálogos com o filho de Bolsonaro. O blogueiro, que é investigado em dois inquéritos no STF para apurar a disseminação de fake news e para identificar quem financia as ações, atualmente vive nos Estados Unidos. Lembro que quando o Eduardo fez isso, ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É uma família vocacionada para a lei. Né? Com aquela emenda, dá o tempo de mais um minutinho, ou melhor não, Bruno Capozzi? Você escolhe.
Sim, senhor, temos um
então
minuto
vamos
dez.
Falar. E o aquecimento global? Aquecimento global, vai ficar todo mundo passando calor.
Estudo feito por pesquisadores da USP, Fiocruz e INPE mostra o que pode acontecer caso o desmatamento...
A USP, Fiocruz, INPE, não vale, tudo cientista. Deus me livre dessa gente, vai, continue.
Mostra o que pode acontecer caso o desmatamento da Amazônia não pare e o aquecimento global continue avançando. Segundo eles, os cientistas, dos 5.565 municípios brasileiros, 16% do total, onde moram 30 milhões de pessoas, sofreriam impactos por estresse térmico com a chamada savanização da floresta. Desses 30 milhões, 11 milhões e meio teriam risco extremo ao calor. E esse calor extremo, segundo os cientistas, inviabiliza várias atividades e pode levar à morte de espécies.
Pode inviabilizar, inclusive, a agricultura. Mas, olha, né? Imagina, tudo isso é puro terrorismo dos comunistas que querem tomar conta da Amazônia. É isso aí.
Vamos agora, quando a gente voltar, para se despedir aí com uma banda de rock aí, bem bacana aí, uma tal de Lady Zeppelin, não sei quem é essa mulher aí.
Não, é uma banda mesmo, história.
Ah, uma banda, desculpa, hein.
Importante.
Não é mulher não.
Starway to Heaven e tal.
Não é Lady Zeppelin?
Não,
não é?
Não.
Tá bom, vai.
Oi, pessoal, é o Fritz.
E a Frida.
Todo mundo está oqueando se vai ter Oktoberfest Beto Carreiro. Frida, o que eu respondo?
Yahoo!
Musicão, salsichão, chopão e diversão. Criança até 12 anos não paga, acompanhada de um adulto pagante. Chega de spoiler. Outro bom, sem Oktoberfest no Beto Carreiro é muito cringe, né?
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos e Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Seu caminho.
Pista externa do Rodoanel, ruim no sentido da Dutra, praticamente da Castelo Branco até a Regis. Reflexo da Regis, ruim na passagem por Embu das Artes para quem segue no sentido do interior. A Raposo Tavares tem problemas também no sentido do interior. Da Escola Politécnica até a chegada a Cotia e no sentido de São Paulo, problemas na passagem pela Granja Viana. Confiança é tudo, né? Com o seguro Mafre Alto, você escolhe as coberturas que desejar. Conta com carro reserva e serviços de assistência 24 horas. Mafre, você coberto de confiança.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É isso aí, molecada. Suba os degraus aí para o céu. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, uma das maiores bandas da história. Fizemos uma montagem aí, porque a música é gigantesca. Até segunda, tchau.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving.
O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.